Bom dia, Sr. Secretário de Estado e sua equipe.
Bom dia.
E bom dia também às nossas colegas e aos nossos colegas deputados que nos acompanham por via Skype. Vamos então iniciar a audição do Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média, o Sr. Dr. Nuno Artur Silva, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre a revisão do contrato de concessão do Serviço Público de Rádio e de Televisão, em videoconferência. Todos os presentes sabem qual é a grelha, mas para ainda assim haja alguma confusão. Vamos ter inicialmente o Grupo Parlamentar Requerente, que é o PSD, que dispõe de 5 minutos, imediatamente seguido do Governo, que também tem 5 minutos para responder, e a partir daí entra-se pela ordem regimental, e todos os grupos parlamentares têm 5 minutos e o Governo tem 5 minutos sequenciais também para responder. No final desta ronda, existe aqui um. Eu fico sempre deslumbrada com este encerramento da primeira ronda, em que o grupo parlamentar do PSD tem 3 minutos e o Governo tem outros 3 minutos, e depois entramos na segunda ronda, em que existirão 15 minutos para dividir por todos os grupos parlamentares presentes. E depois o Governo disporá exatamente do mesmo tempo gasto pelos senhores e senhores deputados a colocar as questões. Tem, portanto, a palavra o senhor deputado Paulo Rios de Oliveira, que a meio passará à sua colega bancada.
Muito
Obrigada.
obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, os meus colegas deputados e o Sr. Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média, Dr. Nuno Artur Silva. Sr. Secretário de Estado, direto ao assunto, que o tempo é um bem muito precioso. A RTP tem um papel de grande relevância no sistema audiovisual nacional, desde logo pela sua incumbência de serviço público. Para que isso seja possível, é absolutamente indispensável que as diversas entidades, sobretudo o Governo, cumpram os vários procedimentos que permitem à RTP desempenhar o seu papel. Tal nunca se verificará se o Ministério da Cultura continuar a ser, também neste tema, um exemplo de incapacidade de ação. Como sabemos, são os contratos de concessão que definem e elencam os objetivos de serviço público e os direitos e obrigações da RTP e do Estado. O contrato de concessão de serviço público é de 2015 e a sua revisão deveria ter ocorrido em 2019. Tal ainda não se verificou até hoje. Apesar do Sr. Secretário de Estado andar há 2 anos a pregar que está quase, que é urgente e que agora é que vai ser. Em 2019, no âmbito da discussão do Orçamento de Estado, dizia, cito, já tinha iniciado o processo de revisão do contrato. Em abril de 2020, cito, os efeitos da crise acentuaram as fragilidades do sistema e vão obrigar a uma aceleração dos processos de revisão em curso. Recordo, já estava fora de prazo. Com uma revisão do contrato RTP. E também na Comissão, cito, em junho disse, contamos ter em curso, se possível, ainda antes de setembro, a revisão do contrato. Depois de tantas garantias, Sr. Secretário de Estado, a pergunta é quando é que efetivamente se vai fazer a revisão do contrato, mas agora a sério. Mas agora a sério. Aliás, também deixe-me dizer-lhe que, em nossa opinião, que, de certa forma, se perdeu o timing completamente. Porque neste momento, e agora somos nós a reconhecer que, perdidos estes 2 anos, de facto, cumpre perguntar até que ponto é que neste exato momento é o momento de fazer todas as alterações, sabendo nós que a nossa economia passará por 3 anos, pelo menos, terríveis, sabendo nós que a RTP não terá reforço de meios financeiros. Não sei se é agora que é a melhor altura de fazer, mas quem perdeu 2 anos foi o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, quais são exatamente, na reflexão madura que tem vindo a fazer, as áreas e as medidas que considera necessárias introduzir no contrato, novo contrato de concessão ou nesta revisão? Existe algum plano, proposta ou estudo que permita esperar uma alteração das fontes de financiamento? Está em condições de garantir que a proposta de revisão é compatível com o atual quadro RTP, em que mais de metade do valor do orçamento destina a suportar os seus próprios recursos humanos? A ambição sem dinheiro é bonito, mas não resolve os problemas. E a rádio, Sr. Secretário de Estado? O parente pobre da RTP vai-se insistir no modelo Antena 3, que é feita para consumo dos próprios? E a Antena 1 vai copiar as limitações e o destino incerto da TSF? É que é suavemente conhecida a indisfarçável indiferença das autoridades políticas no respeito à situação da rádio pública. Por último, relativamente aos contributos solicitados à RTP, ao Conselho Geral Independente, ao Conselho de Opinião, esses contributos vão ser tidos de alguma forma em conta? Vamos ter um contrato negociado ou imposto? Quando é que o põe cá fora e como é que vai fazer neste momento? Sr. Presidente, passarei para a minha colega. Muito obrigado.
Sra. Deputada Hélia Correia, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Sr. Secretário de Estado, uma questão que diz respeito à televisão digital terrestre. E permita-me que lhe diga que isto é mais um dos desnortes deste governo e não estávamos nesta altura em pandemia. Falo do processo que está parado desde 2016, quando o Conselho de Ministros aprovou o alargamento da televisão digital terrestre a 2 canais privados. Passado 4 anos, o governo decide mudar de ideias e no passado mês de dezembro o governo aprova a resolução que adota a integração da RTP África e o novo canal da RTP dedicado ao conhecimento na grelha da televisão digital terrestre. Esta decisão seguramente que implica um aumento de custos para a RTP e deixava-lhe 4 questões muito claras. Foi feita alguma avaliação desses custos? Estamos a falar de quanto? Quem assume os custos da exploração e de distribuição pela TDT? Quem vai pagar os conteúdos necessários ao seu preenchimento? E o atual orçamento da RTP chega para tudo isto? Deixo-lhe estas 4 perguntas e, Sr. Secretário de Estado, emitir a RTP África em sinal aberto em Portugal significa um canal maioritariamente com os mesmos conteúdos que já temos a ser emitidos na RTP 1, RTP 2 e RTP 3, o que se configura como uma redundância. O conteúdo africano representa poucas horas de emissão diárias. A pergunta que lhe deixo é se vai acrescentar mais produção africana e aqui surge a mesma pergunta de sempre. Apesar da obtenção dos conteúdos em paralelo, quem vai pagar e suportar estes custos? Será os contribuintes? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Nuno Artur Silva. Por favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Não sei se me estão a ver.
Estamos a ouvir e a ver.
Okay.
Agora não.
Muito bem. Muito bem. Já está?
Sim, sim, já está.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento todos. Muito obrigado pelas vossas questões que vão contribuir para esclarecer o ponto em que nos encontramos em relação a estes dois temas, o contrato de concessão e a questão da TDT. Ora bem, para começar, respondendo desde logo ao Sr. Deputado Pedro Rios, Paulo Rios, peço desculpa, eu devo dizer que não é correto que ando há 2 anos a pregar, como diz, sobre este tema, porque eu de facto só entrei há 1 e, portanto, pedir desde logo nesse ponto que fosse mais rigoroso. Não posso, digamos, andar a alinhar um assunto há 2 anos, quando de facto só sou governante há pouco mais de 1. Portanto, era bom que fôssemos rigorosos nos vários pontos que vamos focando. Bom, de qualquer forma, em relação ao contrato de concessão, sim, é verdade que o contrato de concessão, como sabem, tem a duração de 16 anos e deve ser revisto no prazo de 4 anos. De facto, deveria ter sido revista em 2019, não o foi, por questões que têm a ver com o calendário político. Este governo, como sabe, tomou posse no dia 26 de outubro de 2019 e depois tivemos a situação da pandemia, que também dificultou. Portanto, de facto, há um atraso, mas neste momento o ponto em que nos encontramos em relação ao contrato de concessão é nós já solicitamos contributos ao Conselho de Administração da RTP, ao Conselho Geral Independente, ao Conselho de Opinião da RTP e temos dialogado com estes 3 órgãos e, portanto, respondendo também à pergunta sobre se estamos a fazer sozinhos, não, estamos em diálogo, temos sido sensíveis em relação a vários aspectos que têm sido discutidos. Portanto, neste momento, a nossa proposta de contrato de concessão está numa fase de finalização. Estamos com os nossos colegas das finanças a definir os critérios de referência, os objetivos financeiros para os próximos 4 anos e, portanto, posso dizer que muito em breve ele será partilhado e, portanto, entrará em consulta pública e, portanto, será partilhado com todos. E depois, posteriormente, os órgãos, nomeadamente o Conselho de Opinião e a ERC, terão também que se pronunciar sobre o referido contrato. E, portanto, poderemos articuladamente ter o contrato de concessão já em pleno funcionamento, digamos assim, mais ou menos coincidindo com o tempo em que entra o novo Conselho de Administração para um novo mandato. E, portanto, desse ponto de vista, julgo que, ao contrário do que disse, até julgo que o tempo é favorável, ou seja, entraremos num novo ciclo da RTP com um novo Conselho de Administração, um novo contrato de concessão e, já agora também, com uma nova organização do Conselho Geral Independente, que quem caberá nomear esse Conselho de Administração e definir o plano estratégico de atuação desse Conselho de Administração. E, portanto, ao contrário do que diz, eu julgo que há aqui uma boa articulação e, assumindo que houve atraso, rejeito, no entanto, que se tenha perdido aqui qualquer tempo, digamos, qualquer timing, qualquer que andemos aqui com os tempos trocados. Não, julgo que tudo isto sinalizará a entrada de um novo ciclo na RTP, que também tem articulação com a decisão sobre a TDT, que, ao contrário do que disse a senhora deputada, não está parado, como sabe, foi objeto de uma decisão recente em Conselho de Ministros. Portanto, não é contraditório dizer que o processo está parado e, ao mesmo tempo, dizer que não se percebe a decisão. Portanto, se houve uma decisão, é porque não está parado. E a decisão foi tomada, relembro, na sequência de uma recomendação da Assembleia da República que recomendava que os canais do multiplexer A da TDT ficassem no âmbito da empresa de serviço público, da RTP. E, portanto, o Governo, dando seguimento a essa recomendação da Assembleia, essa resolução da Assembleia, estabeleceu que sim, que ficariam os canais, o espaço remanescente desses dois canais, esses dois canais ficariam com a RTP. E ficou decidido, propusemos, foi decidido em resolução do Conselho de Ministros, que seria a RTP África e o canal, um futuro canal de conhecimento. E deixe-me dizer já agora, senhora deputada, que não é verdade que a RTP África tem maioritariamente conteúdos da RTP 1, RTP 2 e RTP 3. Muito pelo contrário, a RTP África tem uma programação bastante distinta destes canais e, portanto, justifica-se plenamente este e é um reforço de novos conteúdos na plataforma TDT. Eu não sei quanto tempo é que já esgotei, porque não estou
já
aqui.
Já acabou o seu tempo, mas eu estava a então, deixar teremos, acabar a ideia.
Muito bem. Pronto, teremos tempo de certeza de voltar às outras questões. Terei todo o gosto em respondê-las, mas por agora então passaria aos senhores deputados.
Muito obrigada, senhor secretário de Estado. Vamos agora entrar, portanto, na ordem regimental e, portanto, tem a palavra a senhora deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra, senhora secretária.
Muito obrigada, senhora presidente. Bem. Cumprimento a senhora presidente, os senhores deputados que estão aqui presentes na sala e os que nos acompanham online. Cumprimento também o seu secretário de Estado e, indo também direto ao assunto, gostava de começar por dizer que sim, que de facto teria sido desejável que o contrato de concessão tivesse sido realizado no timing que foi proposto. Mas não foi. Não foi, e isto significa que nós temos que nos concentrar fundamentalmente naquilo que é desejável em torno do contrato de concessão. Como aqui já foi referido, um contrato de concessão é o instrumento através do qual o Estado atribui à RTP e faz dela ou o seu órgão de serviço público pós-mídia e onde se definem, obviamente, um conjunto de objetivos, as obrigações, mas também os critérios que devem presidir à avaliação do serviço público. E é nisto, repito, que nos devemos concentrar. É óbvio que não será nunca um trabalho sozinho. A própria regulamentação obriga a ser auscultado o CGI, o Conselho de Opinião, assim como a ERC, e, posteriormente, uma consulta pública onde todos os cidadãos podem participar, porque trata-se de serviço público onde todos podem participar. Há alguns desafios, no entanto, que, pensando no futuro, que gostaria de colocar e que me parece que serão fundamentais. Há alguns princípios que são cruciais quando se fala em termos de serviço público, independentemente das características que poderão ter este novo contrato de concessão e que todos nós aguardamos por eles, não só para nos podermos pronunciar, como também para acompanhar o seu desenvolvimento. E a primeira questão que eu gostava de salientar é a questão da universalidade do serviço público. E isso prende-se, obviamente, com o alargamento dos canais abertos e com a TDT. E gostava de começar por dizer que, de facto, este assunto, contrariamente ao que o PSD alega no seu requerimento, não é algo que esteja parado. Houve, de facto, uma evolução com alguns avanços e recuos desde 2006, mas há aqui uma fase final que importa destacar. O Sr. Secretário de Estado já referiu uma coisa que eu considero de máxima importância, é lembrar que no dia 21/7 deste ano que transitou, desceram exatamente a esta comissão dois projetos de resolução, um do PSD, outro do Bloco de Esquerda. E desse da apreciação, na especialidade desses projetos de resolução e da sua ida ao plenário, saiu a redação de um texto final. Texto final esse, de acordo com a resolução do Bloco de Esquerda, no qual previa que o Governo pudesse, de uma forma aberta, atribuir estes canais de sinal aberto, como o entendesse. E é nesse sentido que surge uma resolução do Conselho de Ministros, a resolução número 2 agora de janeiro de 21, a qual é atribuída, de facto, os canais abertos existentes à RTP África e um futuro canal de conhecimento. Ora, por isso não há aqui nenhuma arbitrariedade. Há aqui uma decisão perfeitamente escudada, não só na decisão do Conselho de Ministros, mas inclusivamente numa deliberação da Assembleia da República, que passou por esta comissão e passou para a Assembleia da República. Isto é importante ser dito. Relativamente aos canais que estão em cima da mesa, o RTP África, eu julgo que esta ligação aos países africanos e aos países de língua oficial portuguesa é uma relação crucial para as relações de Portugal, com o seu património, com o seu passado, com a sua história, com o seu futuro. Não penso que tenha que ser, de facto, algo que tenha a ver com uma mera reprodução do que já existe. Trata-se agora sim de uma questão fundamental, que é para a mudança do sinal que tem que ser feito através da Altice. E relativamente ao canal de conhecimento, a própria resolução do Conselho de Ministros adia para depois do contrato de concessão e fundamentalmente destaca uma coisa que aqui já foi destacada e que é evidente que é crucial, a questão do financiamento necessário para a operacionalização deste canal de conhecimento, que deve ter não só uma divulgação junto da população, de que é a ciência e o seu valor, coisa que nós hoje todos sabemos que é crucial, face ao momento que passamos, mas uma ligação às escolas, uma ligação às universidades enquanto serviço público. A TDT precisa, sim, como todo serviço público, que o seu âmbito seja alargado, que se torne mais universal e precisa, sim, que para isso aconteça, que haja uma oferta de conteúdos mais vasta, mais diversificada e de mais qualidade. E se tiver tempo ainda, gostava de me pronunciar acerca exatamente desta diversidade. E dizer que há um lastro muito importante sobre o qual se deve trabalhar. A consolidação e a aposta no digital. O valor que tem neste momento a RT Play como plataforma de conteúdos não linear, uma plataforma que deve ser entendida como uma plataforma de língua portuguesa sobre o mundo e que precisa, com certeza, de melhorias e investimento. A RTP Ensina, que não é necessário neste momento falar qual o seu valor estratégico. A RTP Arquivos, que tem um valor crucial que, com arquivo sonoro e digital desde 1957, que é preciso continuar a trabalhar nela e a proporcioná-la. Também toda a RTP Zigzag e todos os conteúdos relacionados com a infância, que precisam de ser uma aposta muito séria, e gostava muito de salientar a necessidade da produção independente. E a convicção que o Partido Socialista tem de que aquilo que já foi lavrado na Lei 74, que foi a transposição da diretiva, nos permita incentivar esta produção portuguesa, nos permita conseguir investimento para que ela aumente e nesse sentido, Sr. Secretário de Estado, a primeira questão que lhe levantaria é sobre exatamente esta transposição. Sei que estão a preparar o decreto regulamentar, mas parece-me crucial que esta transposição pudesse já estar a ocorrer.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Secretário de Estado tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Pegando precisamente neste último ponto que referiu a Sra. Deputada Rosário Gomador, acho que é importante referir que não só a questão do contrato de concessão e da sua revisão, como a TDT e a aprovação dos novos canais, mas também outros dossiers fundamentais que temos estado a trabalhar, como a transposição da Diretiva Europeia Audiovisual, ou, em breve, também o Plano Estratégico do Cinema e Audiovisual para os próximos 5 anos, que o ICA irá também proceder, que o ICA irá proceder. Portanto, tudo isto são dossiês estruturais que nos permitem trabalhar todo este setor de uma maneira integrada e estrutural. E, portanto, mais uma vez, e ao contrário do que foi dito, eu diria que não só estamos a trabalhar e não estamos parados, como estamos a trabalhar de forma integrada, aproveitando esta circunstância destes quatro grandes dossiês estarem em fase de definição e de terem linhas que se cruzam, desde logo, como disse a senhora deputada Rosário Gamboa, na transposição da diretiva fizemos questão de aumentar as responsabilidades da RTP no que diz respeito ao investimento na produção independente, nomeadamente cinema, séries, documentários e animação, passando de 8% para 10% sobre a contribuição audiovisual. Portanto, é um valor significativo, sensivelmente mais 3 milhões por ano, é descontado o valor da rádio, e, portanto, é uma forma de investir de maneira mais empenhada ainda na produção independente, que distingue cada vez mais, digamos, a oferta pública da oferta privada também. Ora bem, a senhora deputada também falou na importância que têm as plataformas. Isto leva-me a outro assunto que também foi referido antes pelos senhores deputados do PSD, que tem a ver qual é a estratégia geral. Bom, terão a ocasião de, em momento oportuno, quando for iniciada a discussão pública, ter acesso à nossa proposta de revisão do contrato, mas posso desde já dizer que aquilo que para nós é fundamental na definição do que deve ser o serviço público, se quisermos ser genéricos, o serviço público deve promover a diversidade. Deve, no fundo, fazer aquilo que os privados não podem fazer, visto que os privados, estando sujeitos a uma lógica mais comercial que depende, digamos, de audiências maioritárias e, portanto, daquilo que as maiorias, em princípio, querem ver, cabe ao serviço público oferecer, digamos, ter uma oferta de conteúdos que promova, precisamente, digamos, os diversos públicos, as tais, usando uma expressão feliz que foi slogan de uma rádio aqui há uns tempos, as imensas minorias. E, portanto, tendo e mantendo um canal como a RTP1, que assim é um canal destinado a todos, eu gosto de usar a metáfora do urbanismo, é como se fosse a praça central onde todos se encontram e onde se encontram os grandes espetáculos populares, as grandes séries mais populares e, enfim, os conteúdos agregadores mais transversais. A verdade é que depois o conjunto dos outros canais deve trabalhar para os diferentes públicos numa sociedade que cada vez mais é rica e diversa e, portanto, a RTP deve refletir isso. E, de facto, a importância das duas extraordinárias plataformas da RTP vai sair reforçada na revisão de contrato de concessão. Essas plataformas são a RTP Arquivos, portanto, a disponibilização dos arquivos de televisão e de rádio, e sim, o papel da rádio é fundamental, e é fundamental cada vez mais o entendimento da RTP como uma enorme plataforma multimédia. E, de facto, é dessa maneira, eu diria que o ativo, os dois grandes ativos da RTP é o seu arquivo e a sua capacidade de chegar a diferentes públicos, quer pela forma audiovisual, televisiva, digamos assim, quer pela forma radiofónica, quer do ponto de vista multimédia. E, portanto, a RTP Play, a RTP Arquivos e depois os diferentes canais com as suas diferentes personalidades. A RTP, a tal praça central onde toda a gente se encontra, a RTP2 com o seu perfil cultural, generalista, mas cultural, e depois os outros canais, a RTP3, um canal informativo, e por aí fora os outros canais. Sendo que esta disposição da TDT poder oferecer, desde logo, a RTP África, que é um canal que já existe, que tem conteúdos que, digamos, se relacionam com as comunidades, com os países africanos de expressão portuguesa, mas também já tem conteúdos que se dirigem às comunidades afrodescendentes em Portugal e não só, porque, por exemplo, eu acho que Só por distração se pode dizer que a programação da RTP África não é uma programação própria. A importância, por exemplo, que é dada à música africana, à expressão portuguesa, a importância que é dada às culturas afrodescendentes em Portugal. Portanto, há aqui não só um contributo muito grande para a inclusão, ao disponibilizar este canal de forma gratuita, mas também um enriquecimento cultural da oferta gratuita da RTP. Quanto ao canal do conhecimento, ele deve ser estudado, é à RTP que cabe fazer o desenvolvimento da nossa proposta, portanto, de criar um grupo de trabalho, enfim, a RTP decidirá como, a administração da RTP, a futura administração decidirá como, criando um grupo de trabalho para definir o que é que pode vir a ser esse canal do conhecimento. Agora, digo sem rodeios, aí sim, antes de vir para esta Secretaria de Estado já o dizia, agora continuo a dizê-lo, não se pode pensar em ter uma RTP contemporânea, forte e diversa, se não houver, de facto, um investimento compatível com isso. No âmbito deste orçamento, como sabem, isso não foi possível pela situação de crise que vivemos, mas queremos todos acreditar que entraremos num novo ciclo em breve e que a questão do financiamento da RTP poderá ser colocada de uma maneira, digamos, de como ela deve ser colocada, de aumento do investimento na RTP. E sim, já foram estudados vários cenários e sim, já existem vários estudos sobre isso.
Senhor Secretário de Estado, vou ter que pedir, já gastou 7 minutos e 18.
Peço desculpa, é que eu não tenho aqui, mal. Vou ter
muito
que
obrigada,
aqui.
Muito obrigada, Senhor Secretário de Estado. Vamos agora passar então para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Senhor Deputado Jorge Costa, por favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Estes anúncios feitos pelo Governo na sequência de uma resolução de Conselho de Ministros parecem surgir de uma forma muito inusitada. A RTP é uma empresa pública e segue regras que estão definidas por lei sobre a definição dos seus documentos estruturantes, da sua atividade. Um deles é o contrato de concessão, que estabelece as obrigações da empresa perante a comunidade. Outro é o plano estratégico, que aliás deve ser apreciado através de concurso, que é aquele em que é escolhida a administração. O contrato de concessão, aliás, deve ser, como já foi aqui referido, apreciado e discutido pela ERC, pelo Conselho de Opinião, pelos trabalhadores da RTP organizados e que têm também uma palavra a dizer a esse respeito, pelo Parlamento, e portanto é no mínimo estranho que decisões deste tipo e que têm que ver com o que virá a constar destes documentos sejam anunciadas deste modo, antecipando o resultado desse processo que ainda não aconteceu. Preocupa-nos também a posição do Governo de fazer a alteração, este tipo de alterações e de as vir a propor em termos do contrato de concessão, não numa lógica de expansão da oferta de serviço público, mas numa lógica de substituição e eliminação de uma parte da atual oferta, designadamente a da RTP Memória, que sem que seja conhecido um balanço editorial, um balanço de serviço público, relativo a esse canal, que aliás é um canal que provavelmente no conjunto da produção e da oferta pública será dos mais eficazes, designadamente porque recorre a arquivo próprio da RTP, não a nova produção, e portanto eu gostava de saber qual é a razão que o Governo tem para querer acabar com o canal da RTP Memória. Em segundo lugar, a questão da escolha do Conselho de Administração. Circulou ontem um comunicado do Conselho Geral Independente da RTP que nos surpreende sobremaneira, na medida em que parece anunciar que o processo de substituição do atual Conselho de Administração, em lugar de ocorrer através de um procedimento de concurso público internacional, como deveria ser, parece estar a ser preparado em termos muito estranhos. Eu vou ler o comunicado do CGI. O CGI decidiu promover, com a assessoria técnica de uma empresa especializada em executivos, uma procura e seleção prévia de eventuais candidatos, que poderão apresentar as suas manifestações de interesse, juntando uma versão preliminar do projeto estratégico que propõem para a sociedade. Portanto, eu gostava de saber se o Sr. Secretário de Estado tem conhecimento acerca desta iniciativa do CGI e qual é que é a sua visão acerca dela, para já se pode explicar melhor, no sentido em que nos parece estar a haver aqui a constituição de uma pool de candidatos recrutados e não a abertura com anúncios próprios e como manda a lei de um concurso público internacional. Gostávamos de saber se é isso, como é que isso se passa e qual é a visão do seu Secretário de Estado sobre isso. Até porque a nomeação do responsável, do vogal responsável pela área financeira, está, como é sabido, dependente de um parecer prévio e vinculativo do seu Secretário de Estado. Finalmente, ainda relativamente à questão do Conselho de Administração, há uma velha questão por resolver na RTP, que é a presença de um representante dos trabalhadores no Conselho de Administração. E sucede um caso muito grave, que é o de que, no momento em que a Comissão de Trabalhadores, tal como prevê o seu estatuto, pretende organizar a eleição pelos trabalhadores do seu representante para o Conselho de Administração, estar a ser impedida de o fazer pelo Conselho de Administração atual. Vai haver a eleição do representante da Comissão de Trabalhadores para o Conselho de Opinião e a Comissão de Trabalhadores pediu ao Conselho de Administração para poder utilizar, no quadro da pandemia e por motivos de prevenção e de prevenção do contágio, usar o dispositivo que foi montado para que os trabalhadores possam votar eletronicamente e à distância para a eleição do representante dos trabalhadores no Conselho de Opinião. Sucede que o Conselho de Administração está a bloquear a possibilidade da eleição do representante dos trabalhadores para o Conselho de Administração ser feita do mesmo modo e no mesmo processo, o que obrigaria a que no momento em que estamos, e com os riscos que isso implica, a eleição do representante dos trabalhadores para o Conselho de Administração tivesse que ser feita presencialmente. Isto é grave, porque implica um condicionamento da atividade normal da Comissão de Trabalhadores e dos trabalhadores da RTP na sua organização, uma arbitrariedade, porque o dispositivo já está montado para a eleição do representante do Conselho de Opinião, e até uma ilegalidade, na medida em que a eleição deste representante está prevista no Estatuto da Comissão de Trabalhadores, é um direito constitucional, está na Lei do Trabalho consagrado, e a alegação que tem vindo a ser feita pelo Conselho de Administração para bloquear a eleição deste representante tem sido o facto de ele não estar explicitamente consagrado no Estatuto da RTP.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Para terminar, Sra. Presidente...
Já gastou 6 minutos.
É uma frase. E, portanto, sendo uma ilegalidade, a pergunta que coloco ao Sr. Secretário de Estado é se vai ser cúmplice do bloqueio legal à eleição de um representante dos trabalhadores para o novo Conselho de Administração e se vai intervir no sentido de ser permitida aos trabalhadores a eleição sincrónica com a eleição para o Conselho de Opinião do seu representante para o Conselho de Administração. Depois, se ele toma posse ou não, é um problema do Conselho de Administração e um problema dos tribunais, eventualmente.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu agradecia que cumprissem os tempos, porque senão demoramos muito mais tempo do que... 6 minutos e 39 segundos não são 5 minutos. Bom, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Respondendo, aqui são muitas questões, vou tentar responder pelo menos algumas delas. Em relação à questão da RTP Memória, deixe-me dizer uma coisa. Não está determinada em momento nenhum qualquer decisão de acabar com a RTP Memória. A única coisa que consta da resolução do Conselho de Ministros, e passo até a citar, é determinar que a concessionária de serviço público de televisão está autorizada a utilizar a reserva de capacidade que nos termos da resolução do Conselho de Ministros de 2016 foi destinada ao serviço de programas RTP Memória na totalidade ou em parte. O que é que isto quer dizer, portanto, para a difusão de um serviço de programas destinado aos públicos infantis e juvenis? O que isto quer dizer é que, se a administração da RTP o quiser, no futuro, poderá utilizar o espaço da TDT, que hoje é atribuído à RTP Memória, para um futuro canal infantil, em parte ou totalmente. Mas isto não é uma decisão, isto é apenas uma disposição que dá ao Conselho de Administração a possibilidade, portanto, no fundo, torna desnecessária a nova resolução para mudar o objeto do canal, mas não determina o fim do canal RTP Memória. Isso caberá à administração da RTP, se assim o entender, e só se assim o entender, fazê-lo. Não me parece que isso esteja sequer no horizonte mais próximo, mas há uma questão que é muito debatida, que é, no fundo, a possibilidade dos conteúdos de memória poderem surgir naturalmente em grelha nos vários canais e não ser necessário um canal específico para a memória que, eventualmente, poderia ser transformado num canal infantil. Mas, insisto, não é uma decisão, é abrir a possibilidade. Aliás, neste momento, como sabem, o espaço da RTP Memória está ocupado pelo ensino à distância, pelo menos parcialmente. Portanto, aliás, deixe-me dizer uma coisa. Quando eu estive na RTP, o desenho da atual RTP Memória é feito por uma direção que foi nomeada pela administração de que eu fiz parte. Digamos que a aposta na RTP Memória é muito clara e que todos reconhecerão que teve, digamos, espero eu que seja isso, julgo que é reconhecido, uma melhoria significativa, vem precisamente do momento em que eu estava nessa administração e houve um investimento na RTP Memória que, aliás, levou a que ela fosse também um dos canais para disponíveis na TDT, coisa em que me empenhei também muito pessoalmente. Portanto, em relação à RTP Memória, espero que fique claro. Aliás, mais, em relação à TDT ainda, e esta questão de o Sr. Deputado dizer que estão a decidir, o Governo está a decidir coisas, parece que está a insinuar, que não está na capacidade do Governo decidir. Eu relembro que havia uma decisão, resolução da Assembleia da República, no sentido de colocar os dois canais livres do multiplex na RTP. A proposta do Bloco de Esquerda referia que deveriam ser a RTP Madeira e a RTP Açores. E eu, se me permite, isso é que me parece ser uma oferta que teria menos interesse, na medida em que aí sim a RTP Madeira e a RTP Açores, primeiro, já estão disponíveis nos respectivos locais, nos Açores e na Madeira, e esses canais, esses sim, têm uma componente muito grande de programação da RTP1 e da RTP3. E, portanto, pareceu-nos que a oferta da RTP África era uma oferta bastante mais, acrescentaria mais do que a ótima programação da RTP Açores e da RTP Madeira, mas que, no entanto, é muito mais reduzida. Bom, quanto ao canal do conhecimento, de facto, nós remetemos a discussão do que pode vir a ser esse canal do conhecimento para o contrato de concessão e a discussão do contrato de concessão, em que todos têm a ocasião de se pronunciar, mas devo já dizer que quer o Conselho de Opinião, quer o CGI, se manifestaram muito favoráveis à existência de um canal do conhecimento, porque de facto isto sinaliza num tempo em que o conhecimento é muitas vezes desvalorizado face, enfim, a tudo o que conhecemos atualmente, digamos, à confusão que existe entre opinião e às vezes conspiração e ciência, parece-nos mais importante que nunca que o serviço público valorize um canal que se dedica precisamente à promoção da ciência. Bom, em relação às questões que levantou, não sei se tem tempo, hein, senhora deputada, sobre a questão da nomeação do CGI. Senhor Presidente, julgo que ainda terei uns minutos.
Tem mais dois minutos, porque, enfim, tem que ter sempre o mesmo tempo que o senhor deputado.
Obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. Em relação ao método de escolha, não, o CGI é soberano na forma como pode escolher o Conselho de Administração da RTP, ou seja, poderá recorrer aos instrumentos que entender recorrer. A lei não estabelece que o faça por concurso público. Aliás, não o fez anteriormente e, se assim o entender, poderá não o fazer agora. Portanto, em relação a isso, eu creio que o processo de escolha é compatível com aquilo que diz a lei. Portanto, isso cabe, ou seja, aí recolher os instrumentos que deve entender recolher para escolher o próximo Conselho de Administração da RTP, que de facto desses elementos só um, o elemento cooperador financeiro, que tem um parecer prévio e vinculativo, não desta Secretaria de Estado, mas do lado das finanças. Bom, em relação à questão da presença de um elemento da Comissão de Trabalhadores do Conselho de Administração, de facto isso não está nos estatutos da RTP, ainda que haja uma referência a isso na Constituição, no artigo 54, de facto, a partir do momento em que, digamos, não há depois não há a mediação da lei ordinária, isso torna inexecuível esse procedimento. Esse é o entender que julgo que sempre foi encontrado, portanto não está previsto nos estatutos, mas julgo que a própria RTP poderá responder a esta questão. Por agora, creio que respondi no essencial aos vários temas propostos.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos agora passar para o grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento também o Sr. Secretário de Estado e, desde já, agradecendo e registando o conjunto das respostas que foram dadas no decorrer desta audição, sendo que há ainda questões que eu penso que importa colocar no âmbito também do requerimento que aqui estamos a discutir. E desde logo, permitindo desde já começar por dizer ou reafirmar aquela que é a importância da RTP, do serviço público de rádio e de televisão para o nosso país, aliás, enquanto pilar da democracia e enquanto garante de pluralidade e diversidade. O Sr. Secretário de Estado falou de diversidade, eu juntaria aqui a pluralidade, mas juntava também a questão da defesa e da divulgação da língua e da cultura portuguesas. Também a valorização da educação, da ciência, das artes, da inovação e do desporto, mas também um instrumento fundamental no garante da coesão social e territorial, além daquele que é o relevante papel que o Serviço Público de Rádio e Televisão, que a RTP tem, junto das comunidades imigrantes e emigrantes. E referimos isto tudo exatamente para aqui colocarmos a necessidade de serem garantidas as condições à RTP para o exercício das suas funções no âmbito do Serviço Público de Rádio e Televisão, estando no contrato, que também é objeto do requerimento que hoje estamos aqui a discutir, um conjunto de objetivos e âmbito do serviço público e de obrigações específicas, entre outras matérias que lá estão devidamente definidas nas suas cláusulas. E importava aqui perceber, eu ainda não registrei essa informação, se o Sr. Secretário de Estado já a deu, peço por favor que a repita, mas importava aqui saber um ponto de situação específico relativamente à revisão do contrato de concessão. Há todo um processo que já foi aqui falado de auscultações e de consultas. Importava saber especificamente qual é o ponto de situação de todo esse processo. E já agora, qual é a previsão de conclusão de todo este processo e da efetiva renovação deste contrato de concessão. Como importava aqui também, eu destacava aqui dois pontos das cláusulas que existem neste momento no contrato de concessão, desde logo a matéria da produção interna da RTP, em que o PCP tem um entendimento do seu reforço no sentido da RTP assegurar mais produção interna em vários conteúdos, não ignorando naturalmente aqui outras obrigações relativamente à produção audiovisual independente. O que achamos é que a RTP é muita coisa, tem que ter menos dependência exterior e sim mais condições e mais meios para uma produção interna. Mas destacava aqui também a questão da cláusula da inovação e do desenvolvimento tecnológico, ligando esta matéria com as questões da rádio que também aqui já foram faladas. E o Sr. Secretário de Estado conhece também já preocupações que o PCP colocou várias vezes sobre essa matéria, no que se refere largos anos de desinvestimento na rádio, de uma fatura que a rádio hoje paga, de falta de condições físicas e de meios humanos para cumprir o conjunto de funções também que tem que cumprir. E como tal, havendo aqui uma cláusula de inovação e desenvolvimento também previstas em contrato de concessão, e que poderão naturalmente transitar para o seguinte. Importa aqui saber, até porque o Sr. Secretário de Estado falou do reforço da rádio, me importava aqui saber se esse investimento é efetivamente uma vontade que o Governo queira concretizar, porque já ouvimos falar disso várias vezes, mas o que é um facto é que a rádio continua com as mesmas dificuldades que vem tendo há vários anos, agravando-se até por força do tempo em que estes problemas se arrastam. Dizer também que, até considerando matérias colocadas já em relação
ao... Espera um bocadinho, porque a ligação com o Sr. Secretário de Estado caiu e, portanto, peço desculpa, peço imensa desculpa, mas, enfim, julgo que será... Já retomou? Já retomou ou não?
Está ativado? Ok. E vídeo? Vou ligar.
Senhor Secretário de Estado já está connosco?
Eu estou a tentar, espero que esteja a ouvir-me.
Nós estamos a ouvi-lo e a vê-lo. E, portanto, vou dar mais tempo, obviamente, à Sra. Deputada Diana Ferreira.
Sente-se. Eu peço desculpa, houve aqui um problema técnico, eu ouvi cerca de um minuto da intervenção da deputada Diana Ferreira e depois cortou isso porque caiu abruptamente.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Portanto, Sra. Deputada Diana Ferreira tem mais um minuto que lhe faltava e mais os três que o Sr. Secretário de Estado não ouviu. Portanto, é mais outro tanto, quase.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Pronto, considerando o Sr. Secretário de Estado ouviu a parte inicial da intervenção relativamente às matérias e ao que o PCP defende de um ponto de vista de serviço público de rádio e televisão, e eu colocava aqui questões muito concretas que tinha colocado anteriormente, e nomeadamente considerando que o contrato de concessão define, entre outras matérias, objetivos do serviço público, o seu âmbito e obrigações específicas, naturalmente, importava aqui perceber, e eu não anotei, se o Sr. Secretário de Estado já o disse, eu pedia, por favor, que eu repetisse, qual é o ponto de situação específico neste momento da revisão do contrato de concessão. Há naturalmente todo um processo de auscultações e de consultas, importava saber o ponto de situação de cada uma dessas situações e já agora qual é a previsão da conclusão de todo este processo e a efetiva renovação do contrato de concessão. Como importava aqui também, e nós colocamos estas preocupações, sem prejuízo de futuras discussões sobre o próprio contrato de concessão, mas considerando até cláusulas específicas que venham no contrato de concessão, nomeadamente em matéria de produção interna, da RTP, em que o PCP tem defendido um reforço da produção interna da RTP. Não ignoramos, naturalmente, responsabilidades no âmbito da produção audiovisual independente, mas achamos que a RTP, em vários aspectos, tem que ter menos dependência externa e sim conseguir produzir um conjunto de conteúdos internamente. Além do que, exigindo isto naturalmente o reforço do seu investimento e meios, mas que nós achamos que é importante até para robustecer a própria RTP para o cumprimento das suas próprias funções. Juntamos também aqui a questão da inovação e do desenvolvimento tecnológico, é também esta uma cláusula do contrato de concessão, e juntamos esta questão com as preocupações que são também conhecidas e que o PCP já colocou, obsolescência vária de vários equipamentos da própria RTP, mas juntamos isto à questão da rádio que o Sr. Secretário de Estado também referiu, que o PCP já colocou em mais do que uma intervenção as preocupações que temos relativamente ao desinvestimento que existe na rádio ao longo de vários anos, que se arrasta, que significa que a rádio tem fracas condições neste momento também para garantir as suas funções, condições físicas que não existem, materiais e equipamentos que também precisam de atualização, meios humanos que são insuficientes e por isso importava aqui também saber o que é que o Sr. Secretário de Estado que concretize aquilo que significa o reforço da rádio e que, qual é o objetivo também do Governo nesta mesma matéria. Juntar aqui uma outra questão relativamente ao cumprimento dos direitos laborais dos trabalhadores da RTP, que são preocupações que o PCP também já colocou várias vezes, mas que o atual contexto que vivemos não pode servir de desculpa para que não sejam cumpridos os direitos laborais dos trabalhadores no país e nomeadamente aqui na RTP. Os direitos não estão em confinamento e, como tal, as questões seja de combate à precariedade que existe e que persiste na RTP, seja na matéria do direito de progressões dos trabalhadores da RTP, mas também de liberdade sindical e de organização destes próprios trabalhadores, que não podem de todo ser atropelados, e importava também que o Sr. Secretário de Estado se pronunciasse sobre esta mesma matéria. Para terminar, a TDT. O PCP sempre defendeu desde a primeira hora que a TDT era uma oportunidade de reforço da oferta televisiva, nomeadamente da garantia do acesso a todos os canais do serviço público por toda a população, sendo aqui um instrumento fundamental de universalidade do acesso à televisão. Há vários obstáculos, vários percalços que existiram ao longo de vários anos, todo um processo de transição para a TDT que foi uma atrapalhada, em que objetivamente hoje continuam a existir dificuldades no acesso à TDT por parte das populações, mas acima de tudo continua por cumprir esta matéria que é o reforço e o alargamento a todos os canais de serviço público acessíveis na TDT, que é o que nós também temos de defendido. Registamos a informação relativamente à RTP Memória e que não significa aqui um fim deste canal, nem uma substituição por outros que possam existir no futuro, sendo que naturalmente é esta também uma situação que iremos continuar a acompanhar, consoante os desenvolvimentos que venham a ocorrer.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Mais uma vez peço desculpa por uma interrupção a que eu fui alheio, como aliás é costume dizer-se nas televisões, pedimos desculpa por esta interrupção, mas de facto começo por responder à última questão que foi levantada pela senhora deputada, à questão que tem a ver com a TDT e precisamente acompanhando esta decisão que o Governo tomou em relação a estes dois canais, sendo que um deles, o Canal do Conhecimento, carece de desenvolvimento e será também discutido no âmbito do contrato de concessão, da revisão do contrato de concessão. Deixa-me dizer que também ficou decidido por mim e pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações a criação de um grupo de trabalho interministerial que precisamente vai ter como objeto de trabalho, uma recolha de opiniões e de estudos, o objeto é, no fundo, um relatório sobre o futuro da TDT em Portugal, que tenha em conta as opções que devemos tomar em relação, nomeadamente, ao multiplexer B, o que fazer com a TDT, no fundo, e em relação a todas as questões relacionadas com o dossiê TDT em geral. Como sabem, existe neste momento um contrato que vai até 2023, até dezembro de 2023, com a Altice, no sentido de assegurar, digamos, o acesso de toda a população aos canais da TDT. Portanto, também precisamos de perceber como é que isso está, precisamos de perceber, no fundo, cenários para o futuro da TDT em Portugal. E, portanto, eu e o Sr. Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações decidimos criar este grupo, é um grupo de trabalho informal, que recolherá, obviamente, os depoimentos das várias instituições, das várias instâncias que estão relacionadas, os reguladores, enfim, os diversos operadores e também especialistas, técnicos, nomeadamente, para podermos chegar a uma boa conclusão sobre o TDT. Também gostaria de vos transmitir aqui em primeira mão que também o Governo decidiu atribuir à RTP, enquanto concessionária do serviço público, de radiodifusão, uma frequência que estava livre há muito tempo, a frequência 91.5 MHz, que cobria o Concelho do Porto, e que estava disponível, e decidimos atribuí-la à RDP África, também reforçando no Norte, como sabem, a RDP África tem presença em Lisboa, no Centro, no Algarve, mas não no Norte, e portanto parece-nos também uma excelente oportunidade de fazer chegar o canal RDP África ao Norte, utilizando esta frequência, e portanto decidimos atribuí-la ao serviço público, nomeadamente à RDP África. Acho que é uma boa notícia para todos. Por piada, era um projeto que nós chamávamos, vamos pôr o Funaná no bolhão, mas, enfim, era o nome de código quando decidimos fazer isso. Bom, em relação às outras questões levantadas, a senhora deputada Diana Ferreira disse que não estava claro o processo em relação ao contrato de concessão, à calendarização. Eu vou então clarificar. Neste momento, como já disse, ele está com o Ministério das Finanças e estamos a trabalhar com o Ministério das Finanças para, no fundo, aprovar os objetivos, os critérios de referência, ou seja, também, digamos, a planificação financeira que permita cumprir os objetivos traçados no contrato de concessão. E, portanto, é por isso que ele ainda não é público, portanto, aguardo também que este trabalho com os meus colegas das finanças seja concluído para, muito em breve, podermos então abrir a consulta pública que, enfim, num tempo razoável, eu diria um mês, será mais do que suficiente para todas as entidades pronunciarem, portanto, de forma aberta, democrática, recolher os depoimentos de toda a gente e poder ter, então, uma versão final que depois tem que ter também o parecer, embora não vinculativo, do Conselho de Opinião e da ERC. E, portanto, eu diria que todo este processo poderá estar, espero eu, concluído no final do primeiro trimestre, início do segundo trimestre, como eu disse há pouco, precisamente no momento em que, mais coisa menos coisa, iniciará funções o novo Conselho de Administração da RDP, entretanto nomeado. Isto, se todos os prazos de calendário estabelecidos forem mais ou menos cumpridos. E, portanto, conseguiremos aqui um bom alinhamento de novo contrato de concessão, novo conselho de administração, isto no quadro mais geral, como eu disse. Entretanto, a transposição da diretiva também terá a sua regulamentação terminada até ao fim de maio, portanto, são os 5 meses que nós temos para regulamentar. E, por fim, também o plano estratégico do ICA para os próximos 5 anos, que estabelece a estratégia para o cinema e audiovisual, deverá até o fim do verão, em outono, estar concluído. E, portanto, poderemos, neste ano difícil de 2021, de redefinir completamente o quadro de trabalho da atividade audiovisual, de cinema dos média públicos, e, portanto, ter, a partir de 2022, esperamos nós, uma situação económica que nos permita investir e investir desde logo na RTP. E isto significa, e concordo totalmente, é uma coisa que sempre disse, mesmo antes de ser governante, é absolutamente necessário equipar a RTP de meios tecnológicos capazes. O parque tecnológico da RTP está obsoleto em muitos aspectos, e, portanto, é preciso haver um investimento claro para que a RTP responda com qualidade aos desafios que tem pela frente, e, portanto, isso não se faz sem um investimento claro e sem uma aposta clara no serviço público de televisão. É conhecido o investimento da RTP comparado com o investimento de outros países europeus, é muito baixo, temos consciência disso. Também temos consciência que Portugal tem dificuldades financeiras acrescidas agora pela pandemia, portanto temos que ter aqui uma perspectiva realista em relação à possibilidade de investimento. Mas não nego, acho que é fundamental que haja, num quadro futuro, num orçamento futuro, num quadro económico mais favorável, um claro investimento, não só tecnológico na RTP, mas também em recursos humanos e de forma a que a RTP possa cumprir as missões todas que este contrato de concessão, não só a revisão, mas o anterior contrato, já determinava que a RTP deveria cumprir. Julgo que por agora é isto, Sra. Presidente, Passo a palavra. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Chegámos ao fim da primeira ronda. Para rematar a primeira ronda, passo a palavra primeiro ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, 3 minutos, e depois seguidamente, novamente, para o Sr. Secretário de Estado, outros 3 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, Vossa Excelência acusou-me ou imputou-me falta de rigor por ter dito que está há 2 anos a adiar, e em bom rigor não é 2 anos, 2019, é cerca de 1 ano e tal. Mas confesso-lhe que a palavra rigor na sua boca ganha outra semântica, outra cor e outra fantasia. Posso falar de rigor? Rigor é dizer que o processo de alteração do contrato de concessão está atrasado porque houve uma mudança de governo. Ou se esse está de Estado. O governo é o mesmo, a ministra é a mesma, a orientação política é a mesma, não arranjava melhor desculpa. Vamos ao rigor. Rigor é um processo que está em finalização, isto sim é rigor. Rigor é, esperamos muito em breve, isto também é bastante rigor. Rigor é dizer que a TDT não está parada, ficamos muito mais descansados, e depois até acrescento essa coisa engraçada que é, nós fizemos agora o avanço da proposta dos canais em função de uma resolução da Assembleia da República. Ou seja, há desculpas melhores que esta. Então, se não houvesse projeto de resolução, também não havia avanço do governo. O projeto de resolução é para empurrar o governo a ver se ele trabalha. Resultou aqui. Devia ter sido feito, se calhar, mais cedo. Também rigor, falar em rigor, é escolher a expressão momento oportuno. Momento oportuno é uma coisa que nos deixa um monte de descanso, especialmente vindo do seu Estado de Estado. Sr. Estado de Estado, dado que não responde às minhas perguntas, tento fazê-las de novo para fechar esta primeira ronda. Primeiro. 5 linhas essenciais que considera importantes na revisão. Segunda pergunta, quanto custam estes novos canais? Quanto é que custam? Quanto é que custa aquele que vamos desistir e quanto é que custam aqueles que pretende lançar? Segundo, estes novos canais enquadram-se naquilo que é o orçamento da RTP? Vossa Excelência disse que estavam em estudo, eu fiquei espantado e muito entusiasmado, novas possibilidades de financiamento. Sr. Secretário de Estado, o PSD vai requerer ainda hoje, obviamente, o envio desses estudos, porque de facto achamos de enorme, enorme, enorme ambição e esperança estar a esperar por um reforço de financiamento da RTP nos tempos que correm, mas ainda bem que existem estudos, vamos pedi-los. Vamos deixar também a questão do Conselho de Administração, que deixaremos para a segunda ronda, e também a questão relativa aos novos canais, desde logo porque esta cronologia, ao contrário do Estado, nos está a dizer, não bate certo. O Conselho de Administração é escolhido com base num plano estratégico, o plano estratégico é feito, é construído e aprovado antes da alteração do contrato de concessão, portanto quem chegar chega com um plano e se calhar vai ter que alterá-lo em função da revisão do próprio contrato de concessão. Portanto, tudo isto faz pouco sentido, mas deixaremos para a segunda ronda. Muito obrigado.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Tem a palavra o Senhor Secretário de Estado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a estarmos a definir a questão de se é o rigor ou não, enfim, pode substituir por ser verdade ou ser mentira, tudo bem. O que eu posso dizer é que neste momento me parece muito mais produtivo avançarmos. E em relação a esse ponto, o que eu lhe posso dizer? O Sr. Deputado pergunta quais os custos dos canais. Ora bem, a RTP África é um canal que já existe e, portanto, está em funcionamento. Pode transitar para a TDT no momento em que a RTP o decidir. O custo que tem é o custo de pagamento pelo uso da plataforma. Esse custo, a RTP poderá integrá-lo no orçamento que tem, poderá decidir qual será o momento oportuno. O custo é público, estamos a falar de 1 milhão e cerca de 900 mil euros de aluguer anual, pela ocupação do espaço. A RTP poderá, ao longo de 2021, decidir quando é que pode ser oportuno integrar o canal na RTP, na plataforma TDT. Isso quanto à RTP África. Quanto ao canal do conhecimento, não há uma estimativa do seu valor, porque ele ainda não está definido, como é óbvio. É isso que diz a proposta da a resolução do Conselho de Ministros, é que haverá um canal do conhecimento que deverá ser definido pela RTP, e a sugestão que é feita é em colaboração com o ensino, com as universidades, mas é um canal de televisão, é deve ser feito por profissionais de televisão, com a colaboração das entidades que a RTP entender convocar, mas, como tal, é prematuro ter um orçamento para esse canal sem saber o que é que ele vai ser. Bom, e isso, claro, não estamos à espera que ele aconteça no âmbito deste orçamento. Em relação ao contrato de concessão propriamente dito, a revisão do contrato de concessão não vai alterar substancialmente nada do que é o contrato de concessão atual. Isso tivemos a ocasião de o transmitir ao CGI e ao Conselho de Opinião e ao Conselho de Administração da RTP, no sentido que eles poderão, digamos, em relação, no caso do CGI, em relação à escolha do futuro Conselho de Administração, poderão perfeitamente balizar o plano estratégico no atual contrato de concessão. Aquilo que poderá vir a ser novo no contrato de concessão é o reforço de alguns aspectos já existentes no atual contrato de concessão que não têm implicações na escolha do Conselho de Administração. Bom, em relação à discussão do contrato de concessão, como eu já tive aqui, já referi aqui, ele entrará muito em breve em discussão pública, mas reitero para que não haja equívocos. Nós acreditamos que, de facto, precisamos de ter um serviço público forte e, para isso, precisamos de reforçar o financiamento desse serviço público. Quando eu disse que há estudos, claro, que há estudos que têm que ser enquadrados na situação económica do país e no momento em que nos encontramos. Portanto, teremos que ver as possibilidades todas no momento oportuno para isso acontecer, que deverá ser ao longo deste ano para preparar o próximo Orçamento de Estado. E aí estaremos disponíveis e queremos muito ouvir a opinião de todos os senhores deputados sobre o que acham que deve ser feito em relação ao reforço do financiamento da RTP e esperamos contar com todos para apoiar esse reforço. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora para a segunda ronda. Têm 3 minutos, sem tolerância nenhuma. 3 minutos cada grupo parlamentar. Tem a palavra a senhora deputada Rosário Gamboa, do Grupo Parlamentar Partido Socialista, por favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu gostava de começar por me centrar nesta última questão que tem vindo aqui sucessivamente à audição, que é a questão de que não pode haver serviço público de qualidade que respeite a universalidade, a diversidade, se não houver investimento. É óbvio que tem que haver investimento. Investimento em conteúdos internos ou independentes, como aqui já foi referido por alguém. Investimento em meios humanos, em meios tecnológicos e equipamentos, em reconversão e conservação de material, no caso da rádio, das antenas, tanta coisa que se poderia referir a propósito disto. De facto, quando nós fazemos um olhar comparado acerca do que é o serviço público de mídia a nível europeu, nós descobrimos uma RTP com um financiamento inferior por quase a 2/3 da média europeia, sendo que parte, cerca de 80% desse financiamento é oriundo da CAV, e com um número de trabalhadores muito baixo e envelhecido. Ora, sem isto, é evidente que o serviço público enfrentará grandes desafios. Nós esperamos que a questão do financiamento da RTP seja procurada as fontes corretas e alternativas do seu financiamento, assegurando, e nesse sentido valorizamos que estejam a ser feitos estudos atempadamente no sentido de reverter esta situação. Não queria, no entanto, deixar de terminar os minutos que tenho para colocar ao seu Secretário de Estado uma questão da máxima importância quando se fala em serviço público que me preocupa, que é a questão do pluralismo, do rigor, da isenção, da independência ao nível da informação. E essa questão, Sr. Secretário de Estado, eu gostava que me pudesse dizer alguma coisa. Sabemos que há um conjunto de iniciativas do Governo ao nível da literacia, das fake news, mesmo ao nível da própria transposição da diretiva, mas gostava que me se pronunciasse sobre o que entende que está a ser o panorama, não só no serviço público, mas, inclusivamente, ao nível dos mídias. Porque a forte agressão que neste momento existe nesse campo e a falta de capacidade a nível de recrutamento de jornalistas em algumas sedes de edição põe em causa, muitas vezes, este pluralismo a nível geral e também pode afetar o próprio serviço público. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Rapidamente. Esta audição pretende ajudar-nos a perceber e também esclarecer quem nos ouve do que é que está a acontecer numa área sensível como a RTP, em que estão a acontecer muitas coisas importantes e ao mesmo tempo. E, essencialmente, porque no momento em que nós vivemos, nós temos uma sequência de factos que eu gostava de perceber por ordem cronológica. Porque nós temos o Conselho Geral Independente, a quem incumbe encontrar o Conselho de Administração, num processo que ele mesmo começa a ser bastante discutido, ou se quiser, indiscutível, mas em que os candidatos, ou pretensos candidatos, ou os convidados, ou o que seja, terão que apresentar um plano estratégico. Preocupa-nos apresentar um plano estratégico em plena pandemia, em que é preciso ter um acesso aprofundado e responsável ao conjunto de dados, informações, números, etc. da RTP. Tudo isso é feito. Também nos preocupa que a construção desse plano estratégico seja feita em pleno momento de mudança da alteração do contrato de concessão. O Sr. Secretário de Estado dizia-nos que o contrato de concessão não terá mudanças que tenham impacto sobre um plano estratégico, o que também nos deixa um bocadinho preocupados, não sei se ficaria satisfeito, mas preocupado, dizer então que mudança é que vai haver. Além do mais, também não nos deixa preocupados, deixam-nos preocupados, perceber que quem está a desenhar com responsabilidade um novo projeto estratégico também tem que saber com que valores, com que orçamento, com que investimento é que conta. E, principalmente, quem vai entrar vai ter que saber se tem ou não tem que contar, nomeadamente, com estes novos canais e com os investimentos que eles obrigam. Porque a verdade é que estamos a falar de canais novos e um canal novo não custa 1 milhão, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. Outra questão que também nos preocupa, e portanto eu pedi ao Sr. Secretário de Estado que nos pudesse dar um pouco desta cronologia. Quando é que nós podemos dizer está fechado o processo de alteração, de revisão do contrato de concessão? Quando é que está fechado, em função disso, o novo Conselho de Administração? Para nós percebermos se esta sequência é uma sequência compatível, ou também lhe digo, Sr. Secretário de Estado, ou se não é o momento de fazer uma pausa e esperar e fazer isto de uma forma mais sincopada, até porque nós estamos em plena pandemia com todas as dificuldades que tem. O Sr. Secretário perdeu um ano e tal, mas se calhar agora o bom senso mandava perder mais 6 meses para ter a certeza que este plano é um plano que se percebe e não andamos todos aqui a atropelar uns aos outros. Uma última questão, uma questão que me colocam muito e que tem a ver com, o canal Memória. Eu não sei se ele tem muita audiência ou pouca audiência, sei é que toda a gente a que eu digo que pode desaparecer fica muito escandalizada e, de facto, se esse Estado, embora nós entendamos que é preciso fazer uma aposta forte naquilo que é a nossa produção e na nossa produção independente, a verdade é que o canal Memória é um canal que tem os conteúdos pré-estabelecidos, fazem parte da própria RTP e, portanto, desse ponto de vista é um canal que permite essa expressão, entre aspas, barato. E nós temos alguma dificuldade em perceber porque é que um canal com esta qualidade e em que é memória para mim, e será daqui a 20 anos ou 30 anos, a memória para os meus filhos, vai desaparecer ou ameaça desaparecer. Porquê é que tem de desaparecer este e até que ponto é que se justifica este sacrifício? Por último, pedir-lhe se nos pode explicar um bocadinho melhor o que é que pretende fazer aos canais que já existem de rádio da própria RTP. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Passo a palavra ao senhor deputado Jorge Costa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, faltou ao rigor o Sr. Secretário de Estado ao dizer que a proposta do Bloco de Esquerda para a TDT era incluir os canais de Açores e Madeira. Não é isso que está no projeto de resolução que foi aprovado. O que o Bloco de Esquerda propôs foi que toda a produção da RTP fosse disponibilizada na TDT a toda a população a título gratuito, nomeadamente Açores, Madeira, Internacional e África. E essa disponibilização, evidentemente, teria que ser feita no momento em que fosse alargado, criado um novo MUX de distribuição de TDT. No primeiro, o Bloco de Esquerda não se pronunciou sobre quais é que deveriam ser os canais a incluir no primeiro. É para corrigir o que disse o Sr. Secretário de Estado. Segundo ponto. A questão da nomeação, a questão do novo Conselho de Administração da RTP. O Sr. Secretário de Estado não nos explicou, não sei se por desconhecer ou por não nos querer explicar, qual é que é, afinal, a regra que o Conselho Geral Independente quer seguir na definição, na escolha do próximo Conselho de Administração. Porque, das duas, uma, ou se segue a lei do CGI que diz que o CGI escolhe a partir de projetos estratégicos que são apresentados por concorrentes, ou o CGI diz quem são os concorrentes que têm direito a apresentar um projeto estratégico, que parece ser o que está no comunicado que foi divulgado. Se há uma seleção prévia, que é a expressão que usou o CGI, significa que há concorrentes potenciais que estão inibidos de apresentar a sua proposta. Isto seria grave e, se nós não estamos a interpretar bem, gostaríamos de ser corrigidos pelo Sr. Secretário de Estado, que certamente tem uma ideia mais clara e mais precisa sobre as intenções concretas do CGI. Finalmente, em relação à legalidade na RTP, eu estranho a leitura da lei que faz o Sr. Secretário de Estado, porque o direito das comissões de trabalhadores elegerem, organizarem a eleição pelos trabalhadores de um representante seu no Conselho de Administração das empresas públicas não é questão de estatuto desta empresa ou daquela. É um direito previsto na Constituição da República. E, portanto, que um direito constitucional não se aplique numa empresa pública como a RTP, ainda por cima o Serviço Público de Rádio e de Televisão, e que isso seja uma questão que o Sr. Secretário de Estado lava as mãos e remete para uma questão de estatuto de empresa, quando ela está na Constituição da República e na Lei do Trabalho, parece-me muito preocupante. Não é novo. O Sr. Secretário de Estado fez parte de um Conselho de Administração da RTP que também invocou sempre estas pseudo-razões para negar aos trabalhadores o seu direito constitucional a estarem representados no Conselho de Administração da RTP. Mas, agora como membro do Governo, tem responsabilidades maiores em assegurar o cumprimento dos direitos constitucionais nas empresas públicas.
Muito obrigada,
e mais uma vez, só para terminar, a questão das condições de prevenção pandémica, que não estão asseguradas se os trabalhadores tiverem que votar presencialmente para a eleição do seu representante. Muito obrigado.
A senhora deputada Diana Ferreira, por favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Nós registamos as respostas dadas pelo senhor Secretário de Estado, sendo que naturalmente acompanharemos estes desenvolvimentos que foram aqui assinalados, desde logo a criação do grupo de trabalho, bem como esta referência de um prazo no final do primeiro trimestre, início do segundo, para, no fundo, a conclusão deste processo do contrato de concessão. Mas eu queria reiterar uma questão que o PCP colocou, que penso que não teve resposta por parte do Sr. Secretário de Estado, que tem a ver com a questão do cumprimento dos direitos laborais dos trabalhadores da RTP, porque esta é também uma matéria que não é indiferente das condições que a RTP tem para prestar e garantir o serviço público que tem que garantir. Não há um serviço público de qualidade e valorizado com trabalhadores em situação de precariedade e que não são eles próprios valorizados. Por isso, as questões do combate à precariedade, da garantia que todos os trabalhadores que respondem a necessidades permanentes têm vínculo efetivo na RTP, que é uma realidade que ainda não se verifica, a garantia também das progressões dos trabalhadores, que a elas têm direito, bem como as questões também de liberdade sindical e organização dos trabalhadores, que o PCP colocou na primeira ronda e que o Sr. Secretário de Estado não se pronunciou e que pedia que se pronunciasse neste momento. Por fim, uma pergunta muito concreta, considerando até a referência da necessidade do investimento e do reforço de investimento na RTP. Sr. Secretário de Estado, o Estado deve à RTP aproximadamente 16 milhões de euros, por força até de vários anos de subfinanciamento da RTP, a quando de transferência de indenizações compensatórias. O PCP já propôs várias vezes, em orçamento do Estado, que este valor fosse efetivamente transferido para a RTP, sendo que houve momentos em que a RTP contava com este mesmo valor para poder fazer a atualização e a modernização também dos seus equipamentos, que já foi reconhecido também pelo Sr. Secretário de Estado, que é necessário fazer. Por isso, o que nós colocamos é, no fundo, quando é que o Governo também pretende regularizar esta dívida que se arrasta há largos anos à RTP. É dinheiro que o Estado não pagou à RTP e que deve estar nas mãos da RTP para também, com este valor, a RTP fazer os investimentos que tanto precisa. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora para a palavra ao senhor secretário de Estado para concluir. Tem cerca de 15 minutos, que eu também lhe pedia que não excedesse. Muito obrigada, senhor secretário de Estado. Tem a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, bom, tentar responder, começando pelo fim, senhora deputada Diana Ferreira, em relação ao... À dívida do Estado à RTP, sim, o que está previsto é um pagamento faseado, como sabe, e esse pagamento faseado vai sendo efetuado até à totalidade desses 16 milhões. É uma dívida que o Estado tem à RTP, enfim, está reconhecida e, obviamente, será integralmente cumprida de forma faseada. Em relação à precariedade, recentemente foram integrados um conjunto significativo de trabalhadores, precisamente no âmbito do PREVPAP, e a partir daqui qualquer situação que configure, digamos, uma situação de trabalho precário e que possa ser âmbito, digamos, de integração, aí cabe à ACT, aos organismos responsáveis de atuar precisamente e de evitar que essas situações aconteçam, aí por e simplesmente seguir os processos legais. Em relação ao que disse o deputado Jorge Costa, sim, então correção, aceito a correção. A proposta do Bloco não era só RTP Madeira, RTP Açores, também incluiria RTP Internacional e RTP África, e portanto, desse ponto de vista, tendo em conta que a RTP Internacional também tem uma expressão muito reduzida de programação própria, ela é, digamos, um best-of do conjunto dos canais da RTP, depois com alguns conteúdos que têm em conta as comunidades portuguesas no mundo, enfim, parece-nos, reforça a nossa ideia de que a opção que tomamos foi a mais correta. Insisto, aqui respondendo ao Sr. Deputado Paulo Rios, que o ponto, nós não temos a criar novos canais, estamos a, enfim, ficou decidido um único novo canal, que quem o tem que criar e desenvolver é, obviamente, a RTP. Esse é o canal do conhecimento. Não há mais canais que esteja, digamos, que seja determinante desenvolver. Há a disposição no contrato de concessão, como já existe no contrato de concessão anterior, devo dizer que no contrato de concessão já há uma referência ao canal do conhecimento, do contrato de concessão, cria possibilidades que os conselhos de administração da RTP, em função dos orçamentos que possam ter disponíveis, decidirão executar ou não, concretizar ou não. E, portanto, também se passa isso em relação a um possível canal infantil, digamos, de conteúdos infantis. Agora, isso é do âmbito da atuação do conselho de administração. O contrato de concessão deve balizar essa possibilidade e sempre em função dos orçamentos disponíveis. Em relação à calendarização, eu sinceramente não partilho a opinião do Sr. Deputado Paulo Rios de que aliás me parece contraditório, porque se por um lado dizem que o Governo não fez nada, por outro lado dizem que o Governo quer fazer tudo ao mesmo tempo, então decidam-se, acusem-nos ou de inação ou de excesso de ação, mas decidam-se, por favor. O que nós estamos a propor é que, no fundo, se aproveite este ano em que, por circunstâncias várias, até estamos mais limitados na ação, mas não na ação de organizar, enfim, de estabelecer as bases para o que possa vir a ser a ação futura. Ou seja, dito de outra maneira, este é um bom momento para discutir com calma, e teremos a consulta pública para o caso do contrato de concessão, teremos ainda 150, enfim, um prazo que vai até maio para a transposição da diretiva, onde também alguns aspectos vão ser novamente, para os quais vamos novamente ouvir, enfim, uma série de entidades, e portanto os processos querem-se participados, mas querem, a ideia é que chegássemos, enfim, ao fim deste ano com esse processo todo resolvido, todos os instrumentos normativos estabelecidos para podermos ter, esperamos todos nós, um ano de 2022 em que haja investimento e haja a possibilidade de concretizar as ideias previamente estabelecidas. Gostaria muito de saber, já que o PSD tem sido tão insistente nesta questão do financiamento, qual é a posição clara do PSD em relação à RTP e em relação ao reforço do seu financiamento? Apoiam o reforço do financiamento? Era uma coisa que era importante deixar claro, porque já percebemos que quer o PC, quer o Bloco o defendem. Gostaria de saber a posição do PSD em relação a este ponto, e se falamos de clarificação, por favor, clarifiquem. Acham o PSD que a RTP também concordam que precisa de financiamento para o equipar tecnologicamente a empresa, como deve ser, para dignificar os recursos humanos, enfim, contratando pessoas para as áreas mais carenciadas, enfim, abrindo a possibilidade de desenvolver os novos canais, os novos conteúdos que possam vir a ser estabelecidos. Em relação a uma questão anterior da deputada Diana Ferreira, a produção independente versus a produção da própria RTP, isso parece-me que é claro que a RTP tem que rentabilizar ao máximo os seus recursos internos, é óbvio, mas tem também o compromisso de dinamização da produção independente. Cabe, dentro dos contratos estabelecidos, o contrato de concessão, digamos, das percentagens estabelecidas e das regras estabelecidas, cabe a cada Conselho de Administração perceber o que é que pode ser feito internamente e aquilo que beneficia em ser feito externamente. Até aqui, claramente, a informação da RTP é uma das suas forças, quer na rádio, quer na televisão. Aliás, toda a produção de rádio, ou quase toda, é produzida internamente. A produção de informação é produzida internamente em grande parte ou na quase totalidade. Depois há um conjunto de programas de fluxo que têm também, que faz sentido serem produzidos internamente. Isto tem sido a prática. Em relação aos outros géneros, é preciso ver a capacidade interna que a RTP tem e, obviamente, só no caso de se reconhecer que essa capacidade interna não existe ou que ela poderá ser, digamos, mais bem executada pela produção externa. Enfim, esses são os balanços que cumpre às direções de programas definir em colaboração com os conselhos de administração. Eu gostaria de dizer, de uma maneira, também a deputada Rosário Gambu falou da importância da informação da RTP e, de facto, é importante perceber, não há, eu acho que não há instituição e órgão de comunicação social mais escrutinado que a RTP. E, portanto, desse ponto de vista, acho que desde os provedores, o Conselho de Opinião, a Assembleia, a CGI, portanto, há uma série de... A IERC, obviamente, há um olhar sobre a RTP e uma regulação da atividade da RTP permanente e útil e que nos deve tranquilizar em relação à independência da informação da RTP. Acho que também o modelo do Conselho Geral Independente criou aqui uma separação entre a RTP e os sucessivos governos que facilita a não ingerência governamental, que nós saudamos, nos assuntos de conteúdos da RTP. E, portanto, todos nós queremos, e acho que a RTP tenha condições para produzir uma informação plural, diversificada, independente, que deve ser permanentemente discutida por estes órgãos e pela sociedade em geral. E a informação da RTP tem um enorme papel, no sentido em que cabe à RTP não fazer nenhum tipo de informação que tenha que se submeter, digamos, à ditadura das audiências, digamos assim. Ou seja, a RTP não deve informar de maneira a que possa ter mais audiência, mas sim informar de maneira que faça um serviço público de informação com esse sentido de serviço público e não com o sentido de procurar os assuntos que possam dar mais audiência. Não quero com isto dizer que os privados não façam isso também, e creio que têm feito genericamente, sobretudo as principais estações, mas, de qualquer maneira, é uma obrigação que a RTP tem de ser ainda mais escrupulosa nesse ponto. Bom, em relação ao enfim, tentando resumir e concluir, portanto, o que é que eu posso dizer? Em relação à TDT, o processo, neste momento, está decidido em relação aos canais a atribuir. Cabe à administração da RTP, esta ou a futura, definir quando é que pode colocar o canal da RTP África na plataforma da TDT. Foi criado o tal grupo para refletir e chegar a, enfim, uma série de opiniões sobre o futuro da TDT. Também, simultaneamente, anuncio aqui a atribuição da a frequência de rádio à RDP África, a tal frequência do Porto, da região do Porto, acho fundamental também referir deixar claro este ponto. Não há nenhuma decisão no sentido de acabar com a RTP Memória. Isso cabe à RTP avaliar a cada momento a oportunidade de ter este ou aquele canal e submeter isso aos órgãos competentes para se pronunciarem. Aquilo que está escrito na resolução da TDT é a possibilidade do espaço que atualmente é da RTP Memória poder vir a ser, no futuro, em parte ou totalmente, substituído por um canal infantil. Mas não é uma decisão, é apenas a possibilidade que existe. Cabe à RTP decidir se a quer acionar. Insisto, a RTP Memória ainda foi, há relativamente pouco tempo, colocada na TDT em sinal aberto para todos, e eu fiz parte da administração que tomou essa decisão que fez parte dessa decisão e até que contribuiu, creio eu, para a redefinição da RTP Memória para ela ser o que é hoje. Em relação ao futuro da RTP, o que é importante referir é que vão-se levantar questões face ao que é hoje a oferta audiovisual, que tem que exigem da nossa parte respostas muito claras sobre a RTP, que é a missão insubstituível que a RTP tem, não apenas, digamos, nos aspectos mais visíveis. Normalmente há aquele erro de considerar que a RTP é sobretudo a RTP1 e que a RTP1 é sobretudo a informação da RTP. Muitas vezes discute-se a RTP só em função disto. Ora, a grande força da RTP é precisamente o conjunto dos seus canais e das suas plataformas. E o grande património da RTP é, de facto, a diversidade e a extraordinária oferta que a RTP tem de conteúdos que só a RTP tem, de língua portuguesa, sobre Portugal, sobre os portugueses e, sobretudo, com abertura para que possam ser vistas no mundo inteiro, quer nas comunidades portuguesas, quer por quem possa, em todo o mundo, ter interesse pela nossa cultura, enfim, pelo nosso país. E, portanto, isto tem que fugir daquelas métricas muito simples e muito básicas do tem mais audiência, tem menos audiência. A relevância da RTP é medida pelo conjunto dos seus canais. E não gostei que tivessem feito uma referência que menoriza a Antena 3 pelo facto de, eventualmente, não ter a audiência que tenha, por exemplo, as rádios comerciais. Mas deixa-me dizer uma coisa, o papel insubstituível que a Antena 3 tem na promoção de tudo o que é a nova música portuguesa, nova música pop portuguesa, que de outra maneira muitas vezes não encontraria forma nem de se fazer ouvir, nem de se promover. E também a atividade inestimável que tem havido da Antena 3, por exemplo, em colaboração com a RTP, em gravação, na gravação de muitos desses valores de música, que futuramente serão património e que só a RTP terá no seu arquivo, porque foram gravadas a tempo e horas, precisamente por iniciativa de quem? Na Antena 3, por exemplo. Como a Antena 2 tem um papel insubstituível, basta falar do Prémio Jovens Músicos, só para perceber a dimensão dessa importância. E, portanto, aquilo que nós devemos rejeitar é qualquer conversa simplista que tende a reduzir a RTP a uma espécie de medição da audição da RTP1 e dos seus programas de prime time. É importante pensar a RTP como um pilar absolutamente insubstituível da estratégia audiovisual e dos médias em Portugal e sobretudo do cinema, dos documentários, da animação. Sem a RTP, tudo isso seria... levaria uma machadada absolutamente terrível, visto que a RTP é o grande investidor nesse tipo de conteúdos. Portanto, concluindo, temos neste momento pela frente a discussão de contrato de concessão. Insisto, os prazos, logo que o trabalho com os meus colegas das finanças esteja concluído, nós abriremos a consulta pública, espero poder fazê-lo alguns durante o mês de fevereiro e, portanto, isso com um mês de consulta pública permitirá, como eu disse, que no fim do primeiro trimestre, início do segundo trimestre, creio que poderemos estar em condições de ter um novo contrato de concessão. E aquilo que venha a nortear esse contrato de concessão será, obviamente, fruto de muitas contribuições que venham, mas estamos a falar de uma revisão, um contrato de concessão, não um contrato de concessão novo. Portanto, neste momento, o Conselho Geral Independente tem os instrumentos para poder, digamos, fazer o seu trabalho de nomeação do novo Conselho de Administração. Também é a propósito disso. Julgo que o Conselho de Administração, que o Conselho Geral Independente poderá ao próprio esclarecer melhor a forma como vai escolher o próximo Conselho de Administração, mas no que diz respeito à lei, o Conselho Geral Independente tem, digamos, está prevista que eles decidam a forma como vão escolher. Aquilo que a lei diz é que são eles que têm que escolher o Conselho de Administração, coisa que o Governo, obviamente, respeita e espera que aconteça com os critérios que o Conselho Independente entender escolher e de acordo com aquilo que é o contrato de concessão e a lei em geral. Portanto, em relação a isto, creio que esclareci o mais que pude. Muito obrigado a todos e até à próxima.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Agradeço a disponibilidade de Vossa Excelência para estar aqui nesta audição, assim como agradeço também a todas as senhoras e senhores deputados que participaram nesta comissão, nesta audição. E dou por concluída esta primeira parte da reunião da comissão. Despedindo-me assim do Sr. Secretário de Estado. Até à próxima, Sr. Secretário de Estado. Vamos agora iniciar a segunda parte da reunião da Comissão de Cultura e Comunicação, para quem estiver. Fazemos aqui uma escala técnica.